Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Estresse, má alimentação, ingestão de álcool e automedicação. Todas essas circunstâncias ampliadas durante a pandemia podem estar motivando o aumento de casos de gastrite e síndrome do intestino irritável. Hoje, Dia Mundial da Saúde, quem vai nos orientar de como prevenir, identificar e tratar a gastrite e a síndrome do intestino irritável é o gastroenterologista Dr. Severino Barbosa dos Santos. O que é isso, esse negócio, síndrome do intestino irritável, doutor?
A síndrome do intestino irritável, talvez ainda pouco conhecida da população em geral, mas ela tem uma prevalência importante. A gente que trabalha na gastroenterologia vê com muita frequência. E ela tem um link, sim, com gatilhos emocionais. Ou seja, isso você falou muito bem. Quem já tem a síndrome do intestino irritável, o estresse, né, as situações novas, os conflitos, elas podem, sim, desencadear todo esse desconforto no intestino. Então, essa síndrome significa esse conjunto de sinais e sintomas que ocorrem nessas pessoas que têm essa sensibilidade individual do intestino. Por exemplo, alguns pacientes que têm síndrome do intestino irritável, eles vão cursar diante de um estresse, uma resposta ao estresse, por exemplo, com diarreia, surge uma diarreia demorada, não é? Às vezes tem prisão de ventre e às vezes pode também alternar um padrão de diarreia e intestino preso. Além disso, tem estufamento, barriga inchada, muitos gases, arrotos, mal-estar. Então, é um conjunto desses sintomas intestinais e, curiosamente, predomina muito mais em mulheres, portanto, sexo feminino, e jovens. Então, essa é a população mais vulnerável a manifestar esses quadros relacionados ao intestino. O lado bom é que não há uma inflamação confirmada a nível do intestino, não é por inflamação. Se não tem inflamação, o risco de complicar, de trazer implicações sérias, tardias, como inclusive câncer, não existe, não há essa relação. Então, o que é muito bom. No entanto, o desconforto ele pode durar bastante tempo e ficar indo e voltando. Então, a gente diz que é uma doença crônica, mas que está sempre recidivando, está sempre voltando. E esse lado emocional interfere bastante nessa resposta do intestino, que pode responder com dor, com cólica, com urgência para evacuar, tem que correr muitas vezes, fezes muito líquidas, com muco, com secreção nas fezes, desconforto, distensão. Então, é realmente muito desconfortável para o paciente, que muitas vezes vai várias vezes ao banheiro e tem ainda a sensação de que não esvaziou o intestino, fica aquela sensação de evacuação incompleta. Geralmente, há um alívio pós-evacuação, né, até que venha uma nova crise.
Agora, isso é uma coisa interessante. Há casos de pessoas que passou a ter esses sintomas e, de repente, descambou numa diarreia fora do comum, ou prisão de ventre, e foi para o hospital e lá já disseram que o camarada estava com suspeita de pandemia, de Covid-19. É de lascar o cano, não é? Porque tudo isso acontece exatamente em função desse estado de desespero de causa. As mentiras que são divulgadas em todos os órgãos de imprensa, tá certo? Uma coisa que todo dia tem milhares de mortes, não sei o que a gente sabe que isso é mentira deslavada, tá entendendo? Mas tem muita gente que é muito sensível a essas coisas, não é, doutor? Aí começa a imaginar, a gente sabe que é uma doença grave, é a Covid-19, o vírus é uma desgraça, mata mesmo, tá certo? Mas também, a pessoa fazer uma LARD fora do comum, aí não dá para aceitar. Aí dá diarreia, dá tudo, revolta dentro de casa, não tem o que a pessoa não pode sair para comprar nada. E, bom, enfim, há uma gama de coisas que levam a pessoa a ficar com diarreia, prisão de ventre, diabo a quatro, dor abdominal, enfim, vômitos, queimação, indigestão. Ah, meu Deus do céu. Não é verdade, doutor?
É verdade, Jota. Inclusive, como você falou no início, às vezes é uma confusão da diarreia, se achando que às vezes é do Covid, até porque esse quadro viral da Covid pode apresentar um quadro mais leve de diarreia. No entanto, é bem diferente, porque quem tem síndrome do intestino irritável já conhece mais ou menos o seu perfil. É uma doença crônica que já vem, às vezes, de anos atrás. Com essas piores e melhores relacionadas, como a gente falou, somente ao estresse. No intestino irritável, o processo tende a melhorar, a gente tem medicações, melhora a ansiedade. Na COVID, a diarreia da COVID é um quadro mais agudo, é um quadro mais súbito, né? E obviamente, vai ser acompanhado ou concomitante ou depois de outros sintomas que são mais frequentes com esse quadro viral. Então, dá sim para o médico diferenciar de forma até bem segura se o paciente está apresentando diarreia pela síndrome do intestino irritável ou por um episódio inicial agudo de COVID. Então, são coisas distintas. Mas é verdade que o estresse, a maneira como o paciente ou a pessoa interpreta esse estresse emocional muito forte, ele pode sim manter esse quadro de diarreia no intestino irritável por mais tempo, sofrer bastante com isso, e é necessário, sim, uma ajuda médica, se ele já não tem, um diagnóstico e um tratamento adequado para aliviar as dores e as tensões, seja tensão de todos os lados, né? Emocional, e a cólica, o sofrimento, a diarreia, a distensão abdominal. Então, tudo isso é bastante desconfortável e o medo, né? Que o paciente apresenta.
Lógico. Agora, o ideal é procurar um médico imediatamente, um gastroenterologista. Tem alguns exames que devem ser feitos. Agora, outro bicho papão é o colonoscopia, né, doutor? Mas esse exame é feito de forma indolor, é?
Pois é, a colonoscopia é apenas um exame na investigação de algumas doenças do intestino irritável, de algumas doenças do intestino ou do cólon, melhor dizendo. Ela nem sempre é necessária, eu diria até que na maioria das vezes ela precisa ser solicitada para intestino irritável, né? E principalmente o paciente já tem esse padrão definido de manifestação inerente à síndrome do intestino irritável. Então, até como a gente viu, a síndrome do intestino irritável, ela não produz complicações, não há grandes inflamações intestinais, não há evolução para câncer, não tem sangramento. Então, a colonoscopia tem o seu papel muito relevante quando há suspeita de outras doenças, eu diria até mais sérias, com riscos ou com suspeita de câncer do cólon e do reto, não é? Doenças inflamatórias intestinais que cursam inclusive com sangramentos, podendo vir diarreias com sangue, úlceras, lesões importantes e suspeitas do próprio cólon. Então, a colonoscopia não é um exame, eu diria, de início, né? E que frequentemente é indicado na síndrome do intestino irritável. Ele tem o seu papel na exclusão de outras doenças, algumas vezes, quando indicada.
Então, tá certo. Bom, o importante, já que nós estamos falando no estresse, aquele negócio todo provocado, que foi ampliado, não é que a pessoa nunca teve isso, claro, mas ampliado durante a pandemia, pode estar motivando o aumento de casos de gastrite e síndrome do intestino irritável. Pode, não é verdade, doutor?
Pois é, na verdade são apenas alguns gatilhos, muito mais para o intestino irritável, porque a gastrite por si só, a gente tem essa essa ideia de que ela não é uma doença emocional, né? A gastrite em si é necessário que tenha inflamação, ao contrário da síndrome do intestino irritável. A palavra gastrite, o IT já diz, que denota a presença de inflamação no estômago, e a causa mais frequente de gastrite é, sem dúvida, a presença da bactéria Helicobacter pylori. Tá? Agora, é claro que o estresse ele pode sim trazer sintomas desconfortáveis no estômago. Pode estimular o aumento da produção do ácido, alteração da motilidade do estômago. Tudo isso pode trazer desconforto, mais acidez. Existe sim uma síndrome chamada dispepsia funcional, que muitas vezes é confundida com gastrite. Que a dispepsia funcional é muito semelhante com relação às suas causas ao intestino irritável, mas é diferente de gastrite, porque na dispepsia funcional a gente não tem processo inflamatório, não precisa ter H. pylori, embora ele possa contribuir para o desconforto. Tá?
Agora, para tudo isso, se o médico for consultado, as chances da pessoa melhorar ou ter uma razoável qualidade de vida são muitas, né, doutor?
Pois é. Você falou um tema importante. Quando a gente fala de intestino irritável, dispepsia funcional, um dos maiores problemas é exatamente a qualidade de vida desses pacientes, que ficam assustados com relação ao que comer. Alguns alimentos provocam piora do seu quadro clínico, como distensão, gases, diarreia, mal-estar. Então, há um medo também de viajar, de ir para alguns eventos e festas. As notícias que geram ansiedade podem descompensar esses quadros, tanto na dispepsia funcional a nível do estômago, quanto na síndrome do intestino irritável, que a gente chama que são doenças da função do órgão, da motilidade, muito mais que a presença de inflamação, que não é um ponto importante. Na gastrite, sim, a inflamação é um ponto importante, né? E como a gente falou, principalmente por H. pylori. Então, são coisas distintas. A ida ao médico, a descoberta de que se trata, ou seja, do diagnóstico da doença, é fundamental até para tranquilizar o paciente. Essas são doenças, embora tragam uma qualidade de vida muito ruim ao paciente, pela ansiedade, pelos sintomas, elas têm um curso muito benigno. Ela pode ser, inclusive, muito bem tratada. A gente dispõe de medicamentos, principalmente sintomáticos, né, que melhoram e aliviam os sintomas desses pacientes. E na medida que o paciente vai entendendo o que ele tem, certamente ele vai aprender a conviver melhor com essas patologias funcionais, com essas doenças, já que elas são doenças que se arrastam ao longo da vida, né, são crônicas e recidivantes, e de vez em quando elas voltam, principalmente diante de alguns gatilhos, como o próprio estresse emocional, nos pacientes que já têm esse potencial para desenvolver a síndrome do intestino irritável e a dispepsia funcional. A diferença assim, mais básica é que uma é as queixas são acima do umbigo e outra abaixo. Uma acomete o intestino e outra acomete o estômago, basicamente.
Certo. Então, nesse caso, esse problema do síndrome do intestino irritável ou síndrome do colo irritável pode ser identificado através de um exame de endoscopia, doutor?
Pois é, o ponto mais importante, o elemento mais importante para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é a consulta médica. O diagnóstico é muito mais clínico do que através da colonoscopia. A colonoscopia, como a gente falou, é mais para excluir outras coisas que podem dar queixas parecidas. No entanto, há uma boa consulta, eu me refiro a um bom anamnese, um exame físico, e às vezes alguns poucos exames complementares, poucos, tipo alguns exames de sangue, um exame de imagem, tipo uma ultrassom, elas já são bastante importantes, até para afastar outras doenças comuns que podem provocar sintomas parecidos. Mas assim, o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é basicamente e prioritariamente clínico. Requer uma boa consulta e uma boa investigação por parte do seu médico. E pode ser um clínico, e pode ser um gastroenterologista ou alguém familiarizado, algum profissional, no tratamento dessas doenças gastrointestinais.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.